PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Zine. PoeiraCast chegando, este é o 204, hein? O assunto de hoje é o selo Harvest, aquele selo criado pela EMI no finalzinho da década de 1960. Antes, nós vamos fazer o PoeiraCast Recomenda. Vamos lá? Quem quer começar?
José?
Giuseppe?
Tem uma banda de Boston, aquele tipo Boston Sound, que chama Orpheus, né? Que eu tava, na verdade, eu tô, não é bem para recomendar, porque eu até não gostei muito, mas estava ouvindo, né? Não vou recomendar, né? Mas assim, é uma banda interessante que mistura alguns metais com aquele som de Boston Sound, né? E eles têm uma coisa meio acústica, meio metais, um vocal meio grassroots, assim, meio imponente e tal. E eu tenho um álbum duplo que tem música dos quatro álbuns, eu tenho um CD duplo que tem as músicas dos quatro álbuns que eles lançaram nessa época, né? É interessante porque é curioso esse tipo de som, né? É o som do Ultimate Spinach, né? Do Beacon
Street Union.
Street Union e tal, né? Cheio de, tem uns metais, tem umas melodias, tem meio folk. Então eu tava ouvindo, mas aquelas bandas que você ouve sem muito interesse, né?
Mas é legal ver essa cena, né? Essa cena eu acho bacaninha.
É legal,
assim,
dá pra, é legal pesquisar essa cena, né? Assim, então esses... E essa banda Orpheus é, acho que é a menor dessa cena. Assim, né?
Dizem que eles queriam combater a cena de São Francisco, né? Porque a cena de São Francisco estava fazendo muito sucesso, né, José? Aí o pessoal de Boston, na Costa Leste, falou: peraí, vamos fazer a nossa cena também.
Mas acho que não conseguiu.
Não chegou ali, né?
Não tem uma banda assim.
Popularidade.
Uma banda que tenha se tornado muito emblemática lá na cena. Assim.
Ultimate Spinach, né? Spinach, que o Cadinho gosta.
Tem aquelas caixas
lá. Eu acho engraçado. Pô, não é ruim.
Eu gosto,
Eu gosto também.
É que o... Tem aquelas caixas da Carmo, né? Que são bacanas, né? Eu conheci através da Carmo esses discos. Né?
E aí, você, Cadinho, vamos lá? O que, que você anda ouvindo?
Eu ando ouvindo.
Peguei você de surpresa?
É, pegou.
Então vai pro Sérgio, então. Mas
não,
você vai pensando.
Tá, vai Sérgio.
Que canalha!
Não, é que eu tô ouvindo Heatwave, a banda do... A gente até falou dela, mas muito rapidamente, no aquele programa de bandas interraciais, que é a banda do Ted Templeton, né? Suíço, né, o Ted Templeton?
Nossa.
Acho que ele é suíço, montou na Inglaterra uma banda lá com um monte de funkeiro e uma banda de primeira. É, gosto muito, principalmente, do Too Hot to Handle, que é o primeiro disco, e de um disco chamado Hot Property, que é o terceiro, de 79. Eu acho esses dois discos sensacionais. É, mas eles têm, acho que, 5 ou 6 discos ali da metade dos anos 70 para frente. E pelo menos 2, 3 deles são muito bons, assim, eu acho. Realmente, o Todd... Ted Templeton, para quem não lembra, é o compositor de várias músicas de sucesso, né? Tanto do Michael Jackson quanto do George Benson. Ele compôs Rock With You, né? É, compôs acho que uma do Thriller também, não lembro qual. Uma ou duas do Thriller. É, do George Benson compôs, enfim, é um compositor excelente. Enfim, é isso. Heatwave.
Quer falar você, José, ou eu
já
vou
falei.
Bom, eu falo, Cadinho.
Ah, tá.
Eu vou, tô em homenagem ao nosso programa de hoje aqui. Eu tô ouvindo Edgar Broughton Band, né? Que é um português inglês que eu gosto bastante.
Esquisito, né?
Esquisito, meio, a voz me lembra muito o Captain Beefheart, né, José?
Tom Waits.
Tom Waits, pra quem gosta desse tipo de voz influenciada pelo grande Howlin' Wolf, eu recomendo o Edgar Broughton Band. Eu acho um som também ácido, mas não num sentido assim tão psicodélico da coisa. Um ácido no sentido, sei lá, cara, não sei explicar, é um som inexplicável. Ou quem não conhece ainda, ouça Edgar Broughton Band, uma banda muito bacana que é do selo Harvest, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. É isso que eu ando ouvindo. Eu ando ouvindo aquela caixinha que saiu, Original Album Series, que tem os discos de estúdio a preços bem módicos e interessantes aí em CD.
É, eu estava demorando aqui um pouco para falar o meu, eu estava vendo se os caras iam falar antes as suas indicações e tal.
porque eu estava pesquisando se um músico havia tocado em outros discos do B.B. King que eu não conheço tão bem quanto esses que eu vou falar. Porque eu estou ouvindo, eu vou indicar aqui que eu estou ouvindo dois bateristas de blues e blues rock, no caso de um deles, que são sensacionais em períodos específicos, no caso de dois artistas. Um deles é o Sonny Freeman, que tocou com o B.B. King nos discos Live at the Regal e deixou a sua marca principalmente naquele clássico disco, também clássico, Live at Cook County Jail. Um disco que era mais de banda de excursão do B.B. King do que tocar em estúdio com ele. Tocou mais ao vivo com o B.B., né? É, no álbum Live at Cook County Jail, que é aquele que tem a capa do B.B. King tipo silcado num jeans, né? Que é o primeiro disco ao vivo dele em prisão, né, para os presidiários, o Sonny Freeman simplesmente debulha. O cara traz uma linguagem que o som do B.B. King ainda não tinha, né? Então trouxe uma cara muito interessante, groovada, bem legal pro som do B.B. King. E o outro batera é um cara que eu já falei várias vezes no PoeiraCast, mas que eu associo com a figura do Sonny Freeman, que é o Bobby Torello, ou Bobby T. Torello, que foi batera do Johnny Winter e tocou em dois discos dele que eu acho muito especiais. Um deles é o White, Hot and Blue, e o outro, que eu acho mais legal ainda e tem participação mais marcante do batera, que é o Raising Cane, que é de 1980. Então esses dois bateras que fizeram parte da carreira de dois grandes artistas do blues aí, o Sonny Freeman e o Bobby Torello, dois caras que acho que vale muito a pena o cara pesquisar, porque trouxeram grooves super interessantes. Torello. E foi, né?
Vamos lá então.
Intervalinho e daqui a pouco, Harvest. Poeira Cast.
Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Que tal montar seus equipamentos de áudio e home theater com quem entende tudo do assunto e gosta tanto de música quanto você? A Alta Fidelidade oferece sistemas de áudio estéreo de alta performance, toca-discos, amplificadores, caixas e muito mais. E você ainda pode ter o seu projeto personalizado. No Rio de Janeiro, no Shopping Downtown. E na internet www.altafidelidade.com.br. Alta Fidelidade. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeira Zine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast. O selo Harvest, hein? É um selo que a EMI lançou como um braço da gravadora em 1969, uma subsidiária, né? Para lançar o rock progressivo que estava nascendo e já estava entrando na crista da onda. Só que assim, dentro desse negócio de rock progressivo vem de Purple, né? Porque é uma das bandas até principais do selo, né?
Mas eles juntavam tudo, né?
Juntavam todas
as bandas que representavam
o novo rock da época, né?
Era tudo.
Entrava.
Mas até hoje, se você pega nas revistas inglesas a sessão de reviews de progressivo, tem de Purple.
The New Progressive Band de Purple, aparecia mesmo isso.
Principalmente nessa fase da Harvest, que além depois do o primeiro disco do selo Harvest é o Book of Taliesin, né, do Deep Purple, e depois teve o Concerto for Group and Orchestra, né, que é um dos discos mais progressivos do Deep Purple, né, um dos mais eruditos aí, progressivos.
Por isso que foi lançado discografia do Deep Purple nesse segmento.
É, exatamente. Mas o surgimento da Harvest é interessante a gente falar, porque nessa época todo selo grande tinha, criava um como é que se fala? Assim, um braço mais ousado para lançar uma música progressiva e música mais vanguardista, vai, no caso. Que a Philips tinha a Vertigo, né, o selo Vertigo, a Decca tinha a Deran, né? O selo Island também, né? Foi uma coisa meio independente, que atacava
de uma certa forma também. A Warner lançou o Elektra, né? Ou a Elektra não fazia parte da Warner, era só distribuída?
Não sei, Cadinho. Não sei. O Elektra já é bem dos anos 50, já, né?
É um selo que nasceu com uma cara, né? Talvez precursor desse tipo de atividade.
É verdade. Um selo americano, né?
É.
Mas a Harvest teve tudo a ver, era um selo ali rival da Vertigo, né?
Uhum.
E acabou sendo um dos mais colecionáveis, né? Hoje em dia, todo mundo quer um selo Harvest original ali, aquele selo amarelinho, isso, verde, isso. Muito bonito.
Aliás, a ideia do selo era para competir com o Vertigo, né?
É.
A ideia da...
É, e só esclarecendo ao ouvinte que a gente vai ficar mais na fase que é mais fiel aos princípios da criação da gravadora, né? Porque a gente não vai entrar, eles lançaram Wire mais pra frente, depois Duran Duran. A gente não vai entrar nessa seara, né? A gente vai ficar no
pop, né?
Vamos ficar até 73, 74, né?
Por aí, acho que tá 75,
selo Island, né? Island, não, selo Harvest.
Harvest.
O melhor artista do selo Harvest seja o Kevin Ayers, que eu adoro.
O maior artista individual.
É, individual. Bilheteria, né? O Pink Floyd, né?
Não, dependendo da direção do artista individual, assim, como o cara...
Eu adoro.
Você pega essa lá pro Integrebro, um artista individual.
É um gênio.
Acho que Kevin Ayers é um gênio.
A carreira solo dele é fantástica, né? E todos esses discos clássicos saíram pelo selo Harvest.
É. Todos os clássicos, acho que 4 ou 5 primeiros discos dele são do selo Harvest. Acho que aí já é um ponto.
É, já mata.
Já é um super ponto a favor do selo.
Mas é engraçado como o selo Harvest, além de bandas, né, como o Deep Purple, como o Pink Floyd, que a gente citou, como teve artistas mesmo solo, assim, artistas que não faziam parte de bandas, também foram contratados e lançaram grandes álbuns. O Kevin, José citou o Kevin Ayers, eu queria citar também o Roy Harper.
Roy Harper,
né?
Sim.
Também tem álbuns solo pela Island.
Cara, tem a distinção de ser homenageado pelo Led Zeppelin.
E o Pete Brown, que é um cara que eu adoro, o letrista do Cream, né?
É, exatamente.
Puta, as bandas que ele teve no selo Island, no selo Harvest, foram fantásticas.
São malucas, mas...
A Tia Symphony.
Baby Ruth, né? Tava vendo aqui na...
Primeiro do Baby Ruth.
Primeiro disco.
Primeiro.
É uma banda assim que eu nunca dei muito valor, mas vendo o vídeo agora no YouTube.
O primeiro é bem legal.
É bem legal.
First Base, né?
É bom, é bem bom.
É bem legal.
Primeiro e aquele azul, né? Como é que chama? Coming Home, né? Acho que é.
First Base é o primeiro.
Tem um First Base é o primeiro. Que é bem legal.
Bem legal. A vocalista é sensacional, você acha?
A Indian Summer é da Indian
Summer, do selo Harvest, né?
Tem muita banda que a gente nem sabe, que é do selo, a gente vai ver na lista e é.
O Baker Lou, uma banda que eu gosto bastante.
Baker Lou,
né, que é o Clemson, que é o guitarrista que depois tocou no Rambo Pie e tal. O Baker Lou, se não me engano, foi uma das primeiras. Tocou no Colosseum também. O Baker Lou foi a primeira banda que ele apareceu assim, pro cenário, foi o Baker Lou, né? Uma banda que vinha do blues inglês, tal, aquela coisa mais rock, mas também uma pegada hard muito forte. Né?
Aliás, comenta-se que tem acho que três bandas, pelo menos eu tenho três bandas diferentes que chamam.
Baker Lou?
Baker Lou?
É, uma alemã. Três bandas, acho. Duas ou três, não tem.
Agora, você pega no Rate Your Music, tem todos os lançamentos do selo Harvest, ou todos que eles conseguiram catalogar, incluindo singles.
Singles, é.
Incluindo singles. A lista também é muito extensa, é difícil de ver.
É porque difícil. Porque a primeira página fica só em 69.
É verdade.
Tem coisas que se deram muito bem comercialmente, tipo Pink Floyd, Purple e tal. E tem a Third Ear Band, tem a...
Greatest Show on Earth, eu adoro.
É verdade.
Saíram no Brasil, né? O Greatest Show on Earth saiu no Brasil, os dois.
Lançaram na Inglaterra. Porque tem muito essa também. A Island lançou discos na Inglaterra de bandas que não eram inglesas. Os americanos saíram na Inglaterra pela Harvest. E e bandas americanas, como por exemplo o Love, tem disco que saiu na Inglaterra. É. Esse do Harvest.
Isso aí. E eles lançam. E existia a faceta americana, né? Que depois vinha lançar outras coisas.
Agora, o cara que foi o primeiro cabeça aqui do selo Harvest, o Malcolm Jones, Né? Curioso como ele criou o selo, né? Como ele teve a oportunidade de criar o selo através da EMI. Que em 67 ele era manager, né? Empresário do Love Sculpture. E através do sucesso da Sabre Dance, da música Sabre Dance, ele, a EMI falou, porra, ele sugeriu pra EMI, falou, cara, a gente precisa de um novo selo pra jogar no mercado esse tipo de música, esse tipo de som.
O Love Sculpture é Grieg, Sabre Dance é Grieg, certo? Que compositor que é?
Sabre Dance
é música erudita. Eles fizeram a versão
rock, né?
Que é uma banda do Dave Edmunds, final dos anos 60.
Não é Bela... Não, Bela Bartók.
Eu acho que é Grieg, hein?
É? Não lembro.
Ou é Liszt. Enfim.
Né? E aí o Pink Floyd e o Pretty Things, por exemplo, estavam na Columbia, né? Mas a EMI falou, bom, vamos trazer esses caras pro selo Harvest, né? Por isso que o Pink Floyd começou a gravar na Harvest, do Uma Guma pra frente.
Não, mas o Pink Floyd era da Columbia da EMI, né? Da Columbia inglesa.
Isso,
da Columbia
inglesa.
Que não tem nada a ver com a Columbia americana do grupo CBS.
Exato. E a partir do Uma Guma, começou a sair pelo Harvest.
Inclusive, tem um negócio que vai entrar como uma menção honrosa. Quando a gente... Depois eu explico, como diz o outro. Quando chegar no Top 5, eu vou explicar uma curiosidade envolvendo o Pink Floyd com o selo Harvest. Mas eu falo, não.
E o selo...
É Cachaturian.
É Cachaturian?
Cachaturian, sabe? Legal.
E a festa de inauguração do selo Harvest aconteceu no Roundhouse, cara, aquela casa britânica que você falou aqui no programa.
Mítica,
tão importante aí, né, pro rock inglês, tal, pro rock band e tal. E também eu falei naquela matéria da poeira sobre os casas de show, né? Do mundo afora, eu cito o Roundhouse. A festa foi em julho de 69, foi feita lá. E vários artistas contratados pelo selo Harvest fizeram show nessa ocasião. Como o Pete Brown, né? A Battered Ornaments, a banda dele. O Edgar Broughton Band. O Mike Chapman, a Third Year Band. E essa dupla aqui, Shirley e Dolly Collins também. Tocaram nessa festa aí de abertura, de inauguração do selo Harvest no Roundhouse, Londrina.
O Eloy, tá vendo aqui? O Eloy. Será que o Eloy? É o Eloy?
O Eloy é
porque
o Eloy.
Eu sei que o Triunvirar tinha.
Eu lembro Triunvirar sim, e o Eloy Triunvirar. Eu lembro Triunvirar. Também de Eloy.
Que é justamente o que eu tô procurando agora.
Será que é o primeiro do Eloy pelo selo Harvest? Que dá...
Eu acho que não, acho tampa, que é fase, fase posterior.
O Triunvirato no Brasil
faz o Inside, por exemplo.
Aqui, acho que todos, né? Com...
Todos são selo Harvest.
Ah, o
Inside do Eloy é pela. Que é de 73.
É, o Inside que é o primeiro.
É pela. É pela. É o primeiro?
Não, é o segundo.
Não,
segundo.
É o
primeiro
da. É a W da tampa. Do bueiro. Tampa de rua, né? Uhum. É, pelo Harvest.
E as capas, né? Assim como o selo Vertigo também, a Harvest primava pelas capas, né? Geralmente eram capas duplas, né? Capas duplas, assim. Um design muito bacana, assim, né? Eu gosto de citar uns exemplos como o Greatest Show on Earth, aquela capa dos olhos, né? Que você abre e tem um olho em cada lado ali, muito bacana. A capa do Teen Symphony, também, né? Teen Symphony, toda psicodélica e tal. A capa do Madcap Laughs, do Laughs, do Sid Barrett, é fantástica, né?
E a do Barrett também, dos insetos.
Né? Foto do Mick Rock,
dos insetos.
As do Kevin Nair são legais, do Wing Rock.
Tinha especial que você acha fazer as capas ou...
Então, José, não sei se...
Hipnose, né? Tudo.
Não sei.
É só Pink Floyd, né?
Será que era tudo hipnose, sei. Cara? Eu não sei também.
Eu acho que não.
Elas têm uma linguagem bem bacana,
muito diferentes, né? Essa do Quatermass eu acho bem legal.
Essa tem cara de hipnose, né?
É.
Essa tem cara, né?
É muito legal.
Lembra um pouco aqui o Going for the One, né?
É, verdade.
Assim, os prédios, né?
É, mais futurista, né?
Muito legal essa capa do Quatermass.
Não, era como vai ter tinha visto pouco. Mas o selo eu acho que é interessante porque acho que o selo deve ter ganho algum dinheiro, porque muita banda vendeu bastante.
Vendeu,
né?
Bem, né?
Eu posso ter algumas que me...
Principalmente Pink Floyd e de Purple, né? Acho que eram as bandas que puxavam as vendas, né, Sérgio?
Essas duas, sem dúvida.
Em determinado momento, o Queen lançou pelo selo Harvest. E o Queen é EMI, né? E a EMI chegou a ser lançado pela Parlophone. Enfim, aí entre eles lá na EMI, vai para esse selo, para essa subsidiária ou para essa. O compacto de Keep Yourself Alive, com Son and Daughter, em 73, saiu pelo Harvest.
Curioso.
Pelo selo Harvest.
Outra curiosidade do Selo Harvest em inglês é o lançamento do False Start, do Love, né? Que é o disco que tem o Jimi Hendrix, tem uma canja do Hendrix nesse álbum. É. Um álbum que saiu em 71. É, o Hendrix já tinha morrido, mas ele toca no disco, uhum. né? E, pô, curioso, né?
É, na Inglaterra foi representado, né?
Saiu, né? Na Inglaterra saiu.
O Love, a fase boa do Love era da Elektra.
Da Elektra, é, que a gente citou, né?
Que fazia.
Agora, outra capa que eu acho fantástica é a do Atom Heart Modern, do Pink Floyd.
É, sim, capa é maravilhosa.
Emblemática.
Esquêntica.
É. Muito legal. Agora, quem quiser conhecer o selo Harvest e não tem acesso também às raridades, todas essas prensagens originais e tal, uma dica muito bacana é a caixa em CD, né? Harvest in a Box. Essa é uma caixa muito legal que saiu alguns anos atrás. E são 5 CDs, né? É, claro, o conteúdo é bacana, todas as bandas legais do selo Harvest, mas tem também... É a parte gráfica que é muito interessante.
É, o cara está dando 5 estrelas.
A Record Collector deu 5 estrelas aqui na parte gráfica.
Mas a parte musical eles dão 3, né?
É um box de 1999, já faz uns anos aí que saiu.
Deve ser encontrável no eBay, nos eBays da vida, né?
É, essa caixa foi pra... Eu namorei essa caixa quando ela saiu, mas depois acho que eu peguei o repertório lá, acho que eu tinha tudo em outros discos, né?
E essa banda é Spontaneous Combustion, José? Você lembra dessa banda?
Eu tenho o CD 2 em 1 deles, mas eu não lembro do som, mas é verdade. Saíram os dois álbuns, saíram num CD
só. Os dois saíram num CD,
tá.
Tenho. Interessante, né? E... Tem também umas babas, né? Que você acha até em vinil nacional barato, que são selo Harvest, tipo esse Mark Almond aqui, né, José? Almond. Esse disco até hoje anda jogado.
Não, é o mestre.
Não é o picareta.
Só do céu.
Mark Almond.
Mark Almond, sério, só do céu.
Aquele é com C, é que nem Mark Bowl, né?
É com C.
Mark Almond. Esse é com K, né?
Esse eu lembro que eu sempre via na...
Mas eu acho bom esse Mark E. Almond aí, esse Mark barra Almond.
Você lembra desse disco, José?
Lembro. Nossa, esse cara é uma bala, né?
Encontrava fácil, né?
Fácil.
Hoje o que significa que ele vendeu bem na época.
Eu entendo.
Ou foi campeão de devoluções.
É, ninguém quis, né?
O Roy Wood, que a gente falou no outro programa, né, sobre as bandas de Birmingham, esse álbum Boulders aqui eu gosto pra caramba. É um disco que ele toca todos os instrumentos.
É,
né,
esse disco.
Esse
disco.
Eu acho bem interessante esse álbum.
O Wizard assim. Também é da Harvest, né?
Também. Wizard é.
É.
E o Elo são os dois primeiros?
Elo também.
Harvest, acho que é isso, né?
Os dois primeiros.
Acho
É, aqui na Record Collector estão os dois primeiros, né?
Não, são os dois primeiros. O dois eu tenho isso, certeza.
É, o outro já acho que
Só pensando no Brasil, você quer saber que eu não consegui
entrar. É, exato. Assim, né?
Então, o primeiro.
É, um e o dois. Eu achava que o Under Third Day, mas não é.
E tem as conexões com o Deep Purple, né? O selo também.
Sim.
Tem muito isso, né? Quando uma banda faz sucesso por um selo, essa banda acaba trazendo amigos conhecidos pro mesmo selo. Né? A gente pode citar o caso do Quartermass, que era uma banda. Irmã do Deep Purple, num certo sentido, né? O baterista foi até tocar piano.
É, era depois. Parecido mesmo. É. Seguia a mesma linha.
O Rainbow gravou lá, Black Sheep of the Family, né? Tinha uma conexão muito forte com o Deep Purple.
Teclado forte, teclado, né? Distorcido.
E outra banda também é a banda Jerusalém, que o Anguilo produziu, em 72, que é o disco. Eles foram sondados para ser lançados pela Harvest, né? A Harvest queria lançar, só que eles optaram pelo Deran, pelo selo Deran da década. Né? Então... Não saiu pela Harvest, mas a Harvest queria lançar a banda.
É, curioso também, né? O Guilherme que produziu, e é interessante esse disco.
É legal essa banda,
é legal a banda.
Jerusalém, que gosta de hardão, né?
É que esse gosto de hardão. É tipo hardão.
Hardão na veia. Quer pegar, José?
Não, já.
É, eu fiz o top 5 aqui também.
Fiz aqui também.
Mas não coloquei, putz.
Você não colocou o Triunviraca?
Coloquei, mas eu tô. Ah. Já estamos adiantando aqui, mas eu não coloquei nenhum duelo, cara. Tô achando estranho isso.
Pô, estranho não, é criminoso.
E o Barclay James Harvest, você gosta, José? Você acha uma banda menor dentro do.
Sensacional.
Não, eu gosto, mas acho progressivo uma banda melhor.
Acho uma banda, cara, acho uma banda só boa.
Eu acho Once Again um disco maior.
Eu gosto muito em função do Sérgio gostar também, assim, cara.
Nossa. Pô, mas isso aí deprecia, pô. Você tá indo pelo caminho errado.
É tipo, você sabe quando você vai assim na onda? Assim,
sim. Não, porque como eu gosto muito de blues, assim, bastante.
Mas melodia, pra fã de blues.
Tem alguma coisa mais ou menos parecida, mas não tão.
É.
No nível tão
mas
legal
de composição. É pra fã de Moody Blues, é cheio de melotron, umas melodias.
Tem umas melodias tristes, né?
É.
Eu gosto.
Só que eles são mais convencionais. O Moody Blues é mais. Tem uma cara mais deles próprio.
Tem, o uso do melotron e o blues é diferente. Mas o Baco. Mas eu acho que não é uma banda top, né?
Ah não, mas é bem legal. Eu acho o Once Again um belíssimo disco.
É, tá no meu top.
Que é o segundo.
Agora eu acho que o Dark Side of the Moon, que foi o grande...
O hit.
Grande disco, da, grande disco de, em termos de repercussão, né? Acho que é da história do disco, né?
Agora a Record Collector, que é uma revista aí respeitadíssima, né, José, britânica, destinada a colecionadores e tal. Tem uma edição aqui, antiga já, que ela é de 2006, que tem um especial sobre o selo Harris. E o sujeito que fez o texto aqui, ele dá uma dica para os colecionadores de como é, você não cair em armadilhas, em relançamentos e até discos pirata com o selo Harris. Como você detectar um selo Harris original. Diz que os 40 primeiros álbuns lançados pelo Harris originais, eles não contêm o logo da EMI acima do selo. O selo Harris mesmo tem o logo da EMI. Né? Esses 40 não tem. Então, se não tiver o logo da EMI ali em cima, é porque é a prensagem original da Harvest.
Quer dizer, os 40 seriam os 3 primeiros anos, mais ou menos.
Ele diz aqui que é do primeiro, né, Sérgio, do Book of Taliesin, lá do Purple, até o East of Eden, o álbum homônimo. Tá. Hein, o álbum homônimo do East of Eden
também é da...
Então, se também tem o selo EMI, é relançamento.
É, se tem o logo da EMI acima do selo da Harvest...
É, isso em questão de...
Quem liga para a primeira prensagem,
para isso. Então, né?
Esse é para quem quer desembolsar uma boa grana numa prensagem original aí. Da Harvest, né?
O nosso amigo lá da empresa de ônibus provavelmente vai querer os dois, né? O relançamento e o original.
E aí, vamos pro top 5 ou não? Como é que vocês estão?
Top 5, vamos sim.
Top 5 selo Harvest?
O meu tá pronto.
Quem quer começar? Então começa aí você.
Tá pronto.
Tá, acaba sendo um top 5 de discos preferidos de bandas maravilhosas, né? Ou artistas maravilhosos. Então vai o Elo 2, Electric Light Orchestra 2, Kayak 2, é o meu preferido do Kayak mesmo. Kevin Ayers, Whatever She Brings We Sing, que é o meu preferido desse mestre, que tem vários que eu poderia ter colocado. Pink Floyd, eu escolhi o Metal, e do Deep Purple, Fireball. Eu fui meio com bandas óbvias, mas bandas que eu adoro.
Vou falar aqui também rapidinho. Do Pink Floyd eu vou escolher o Maguma, porque eu lembro que quando vem o selo Harvest na mente, vem o disco Maguma, porque eu lembro que quando eu comprei o Maguma...
Pra mim veio o Atos Moda.
Então o disco que mais vem na cabeça é o Maguma. Aí vai o Kevin Ayers com o Joy of Toy, que é o primeiro, acho, dele, né? O primeiro duelo também, que ainda tem Hollywood e tal. Buckley James Harvest, Once Again. E o Renaissance Ars Arborne.
Ah, é verdade.
Olha só o José, hein?
Não tem aqui no Wikipedia.
Tem. Os top 5 sempre aparece algum.
Não tem que foi comentado no programa, né?
Você não vai Não, mas eu li aqui.
É Rachel Music que ele tá.
Nossa, algum que
Wikipedia, Wikipedia e
relação do Music.
Mas tem muita banda legal como a Tim relação... Band, o East of Eden e tal.
Que é o Band, né?
Renascença eu poderia colocar também.
Posso falar o meu?
Que é o melhor disco do Renascença.
Posso falar o meu? Minha relação? Meu top 5? In Rock do Deep Purple, Dark Side of the Moon, claro, né? Você sabe de quem? Elo 2, Electric Light Orchestra 2, que entrou de última hora no lugar do Message from the Country do The Move. Wizard Brew, do Wizard. Illusions on a Double Dimple, do Triumvirat, fechando o Top 5. E uma menção honrosa, contendo dois discos. Não, é só menção honrosa.
Contendo dois
discos. Não, porque assim, ó, vocês vão entender. A Harvest lançou um álbum duplo do Pink Floyd, vocês conhecem, claro, chamado A Nice Pair, que é uma reedição dos dois primeiros álbuns, que não são do selo Harvest, como a gente já conversou, e só que saiu essa reedição pelo selo Harvest em 70 e pouquinho, né, 73. Então é por isso que entra só com menção honrosa. O Source of All Secrets, que é um desses dois álbuns, é o meu preferido do Pink Floyd, né? Muito além do primeiro álbum do Pink Floyd, eu acho.
Também acho
que é muito melhor. Mas como menção honrosa, acho que vale.
Vou fazer o meu então aqui. Meu top 5 então vai ter o Forest com The Full Circle, né, que acho que é o segundo álbum do Forest, seu Harvest.
O disco dos Doors.
Vou colocar o Pete Brown também, a banda Piplotto. Difícil falar esse nome, né? Pete Brown é Piplotto. É o Things May Come, Things May Go, que é um disco que eu gosto bastante também, 1970. Vou colocar o In Rock do Deep Purple, o Baker Lou, que a gente falou aqui, o Quatermass, Que já deu cinco. Deu cinco, né? E pra encerrar, top 6, eu vou colocar o Ex-Victim do Bebop Deluxe.
Meu Deus!
Que esse é o disco que encerra a fase áurea do selo Harvest, né? Ele foi considerado o último álbum da fase clássica aqui do selo, de 74. É o álbum de estreia que saiu no Brasil também. Inclusive, capa dupla, selinho.
Por que esse é o disco?
Gosto muito desse
disco. Mas por que esse é o disco que encerra? É, o meu preferido.
Ah, porque então, depois o selo deve ter encerrado as atividades.
Diz que aí o selo ele mudou, né?
Mudou de cara. Mudou de cara, né? Justo depois desse
disco. Em 74 ele mudou de cara.
Eu só queria falar uma coisa. Que aquele senhor ali fica zoando com a gente que a gente não gosta de Deep Purple.
Sim.
Só que a lista dele é a única que não tem Deep Purple.
E a nossa tem.
A nossa tem.
Putz, bem.
Isso é ótimo.
Que bela observação, isso é.
Como diria. Ele, senhor, olha, agora ele vai fazer um adendo.
Poxa, é verdade.
Mas só faz rock.
Você fica falando que a gente não gosta de Deep Purple. O Sérgio pôs o Fireball.
Eu pus o rock.
Eu pus o Rosa também.
Fireball
tá em todas as
coisas. Como diria um grande amigo nosso, sensacional.
É, José, como é que o senhor show de pano,
que eu vou tirar
daqui? Tá vendo como o tempo, tempo faz a verdade surgir.
Nada como o tempo,
Não,
assim, realmente foi um lápis, É que você fica falando a menção rosa, mais dois dias, mais três, aí eu vou gravar aqui.
Você ficou só nos cinco, né?
Vou dar menção rosa pro de pano.
Posso, mas pode, você que faz as regras.
Pode.
É o cadinho que o homem das regras.
Eu vou gravar uma vinheta aqui, deixa eu falar.
O cadinho homem das regras.
É muito bem. Os top 5 vai 6, vai 7. Depois das menções, eu moro. Assim até eu, cara. Vou tirar aqui. Vai, tira o Renascença e põe em roda.
Não, não, Renascença não.
Não, entre nós.
Só pra não deixar
o José não gosta de Djipan.
É, José,
você não gosta de Djipan. Vocês que estão sempre.
O Xando vai ligar pro programa protestando.
Até do José Leque, que eu vou falar aqui hoje, que o cara saiu do armário. Você só fala o peito ativamente. Eu nunca vi uma elogia pra porra daquele solo.
Você nunca escutou a gente elogiar o
Djipan? Pra puto, o vocal do Dino, o meio japa superestimado, o contra inglês, tem um elogio.
Pô. Blackmore é repetitivo.
Mas quem não é nada, falar que quem não é elogio nem pejorativo.
Não, mas em alguns círculos é, né, meu?
Falamos muito de Jerusalém, do Quatermass, né, José? Mas tudo de corpo que é bom.
Verdade. A quem pôs de corpo? Vocês três.
Nós três, nós somos fãs do de corpo.
Só pode estourar um pouco.
Sim,
Eu sabia que vocês iam pôr pra nós.
Bom,
pra não ser espancado,
né? Espancado, né?
E vamos ficar por aqui, né? Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Nesse clima de descontração. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Muito obrigado pela sua audiência. PoeiraCast é o podcast da revista Poeirazine. Para você conhecer mais sobre a poeira, www.poeirazine.com.br. Até a semana que vem e um enorme abraço. PoeiraCast.